Entrevista.
Olha, já se vão quantos dias, gente, que estamos em quarentena? Desde o dia...
Quem começou 17 de março.
17 de março, já estamos no dia 28 de abril. Gente, é muito tempo. E assim, eu escuto as pessoas falarem que uma das queixas mais recorrentes que eu escuto é sobre a solidão, né? E como é que a gente faz para enfrentar essa quarentena? Como é que a gente se mantém, assim, com a mente saudável, né? Com a mente sã, diante dessa impossibilidade de encontrar com amigos e familiares, com todas aquelas coisas que a gente faz no dia a dia da nossa vida normal. Bom, para falar sobre esses e outros assuntos, a gente conversa com a doutora Lúcia Morré, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Glaucia.
Tudo bem com a senhora?
Aqui no isolamento, como todos, né? Você estava dizendo que já são, 45 dias ou mais, né?
É por aí,
estamos,
doutora.
Estamos todos nesse isolamento, tendo que enfrentar a nossa solidão, né? A solidão de cada um.
Agora tenho visto também que tem muita gente que não está se aguentando e está indo para a rua, né, doutora?
Cada um, né, vai agir da maneira que é possível, né? Mas esse tema é um tema muito atual, né? A solidão nesse momento em que todos nós estamos vivendo um isolamento social, né? E o que que acontece, né? Como você acabou de mencionar, que algumas pessoas conseguem ficar sozinhas e outras não, né? Outras não conseguem, vão para a rua e inclusive se arriscam e arriscam os outros. Quer dizer, isso tem muito a ver, Glaucia, com a capacidade de cada um, com os recursos internos de cada um, né? De passar por esse momento. E o que, que são esses recursos internos, né? Isso tem a ver lá no início da nossa vida, né? Nos vínculos iniciais que foram construídos na relação dessa criança com a sua mãe, do bebê e sua mãe. E quando eu falo mãe, Glaucia, eu estou também falando de alguém que desempenha essa função, né? Uhum. Que nem sempre é a mãe biológica, ou, enfim, é uma mãe adotiva, ou é o próprio pai, enfim, mas alguém que cuida desse bebê, né? Porque o bebê, inicialmente, ele é muito dependente, né? Ele precisa de alguém que cuide dele, que atende às necessidades básicas desse bebê. Então, esse recurso interno que cada um vai construir vai depender muito desse início de vida, tá? Nós temos, eu sempre cito um pediatra psicanalista chamado Donald Winnicott. Ele foi um grande contribuidor para a psicanálise, né? Então, ele falava o seguinte: o primeiro espelho da criança, da criatura humana, é o olhar de sua mãe, né? O sorriso e suas expressões faciais. Quer dizer, a criança, ela se vê na mãe, né? Então, vai depender de como essa relação vai sendo construída. E ele ainda fala mais uma outra coisa que eu acho também bem interessante, é que no momento em que eu olho e sou visto, eu logo existo, né? Lembrando do Einstein, uhum, né? Mas ele fez uma formulação um pouco diferente para destacar a importância, né, dessa relação, desse início de vida do bebê com a sua mãe ou substituto.
Mas só fazendo uma interrupção, né, digamos assim. Por exemplo, eu tenho um amigo que falou para mim, esse final de semana agora, a gente estava conversando pelo telefone, ele falou assim: não aguento ficar em casa, eu preciso sair, estou trabalhando normalmente e quando chego em casa, boto a minha roupa e vou correr da minha corridinha diária. E a mãe dele é maravilhosa, só que deve ter tido alguma coisa aí nessa história então, né, doutora?
Ô, Glaucio, não é uma questão de ser maravilhosa não, né? Depende do momento e como que... Porque o bebê ele nasce também com as suas características, né? Uhum. Com as suas possibilidades. Lógico que ele depende desse ambiente. Quer dizer, o Winnicott também fala muito daquela mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que atende as necessidades do bebê. Mas isso não quer dizer que ela vai atender todas, entendeu? Que o bebê vai ser satisfeito em todas as necessidades. Essa mãe também falha, né? Só que essas falhas, elas vão ocorrer no momento em que o bebê ele é capaz de suportar. E aí, nessas falhas da mãe, ele também vai procurar os próprios recursos para lidar com aquela falta da mãe, né? Então, uhum. essas necessidades, quer dizer, a mãe se identificando com o bebê, ela vai atendendo as necessidades dele, né? E porque o bebê, no início, ele acha que é ele que está criando aquilo tudo, que não existe ele, mãe. Ele, mãe, é uma coisa... Quando eu falo mãe, eu estou falando da função materna, né? É uma coisa só, ele não consegue fazer essa diferenciação. À medida em que ele vai se desenvolvendo, né, ele vai percebendo que essa mãe, que não é bem como ele imaginava, que ele é que criava tudo. Né? Então, ele vai percebendo que ela tem outros interesses, que não é só ele. Então, ele vai desenvolvendo também uma capacidade de estar só na presença dela. Né, você deve observar, né, crianças que brincam sozinhas e ficam muito bem brincando sozinhas, mas é porque elas já tiveram essa experiência de ter essa mãe presente, né, nesse iníciozinho de vida, atendendo as necessidades dele. Quer dizer, então, isso vai proporcionar, quer dizer, a um adulto de tolerar, né, frustrações, por exemplo, como você falou com seu amigo. Ele não está tolerando, então ele está saindo. Doutora. Então, alguma coisa dentro dele, independe dessa mãe ter sido, seja uma pessoa maravilhosa, mas isso vai depender muito daquele momento, daquele encontro inicial entre eles, né? Como que ele pôde absorver e aproveitar o que foi oferecido a ele. Então, é um pouco complexo, né?
O ser humano é muito complexo, né, doutora?
É.
E aí, doutora Lúcia, eu fiquei pensando também, para quem está grávida agora, né, nesse momento assim tão complicado da vida, isso vai se refletir nessa criança que vai nascer, doutora Lúcia, será?
Olha, vai se refletir, sim, vai refletir. Agora, vai depender de como essa mãe está vivendo, qual é a rede também de apoio que ela tem dentro da própria casa dela, como é que ela, os recursos dela, né, para enfrentar tudo isso, vai refletir de alguma forma, sim. Né? A gente já sabe disso, né? A gente já sabe cientificamente que os bebês, eles de alguma forma, não sabemos exatamente como, mas eles absorvem alguma coisa, né, dessa relação... De como essa mãe está emocionalmente, né? Mas é tudo meio, é um pouco filtrado também. A coisa não vai de forma, assim, bruta, como a gente tem essa percepção, né? Quando você já tem outros recursos para lidar com essas situações. Então, todas essas experiências, agradáveis ou não, elas serão armazenadas na nossa memória emocional. Porque todo mundo fala, mas imagina, não, como que eu vou lembrar de alguma coisa que aconteceu quando eu tinha, sei lá, um ano? Você não vai ter aquela lembrança visual, né? Mas alguma coisa, essa memória emocional, ela vai ser armazenada. Essas experiências, elas vão sendo armazenadas na sua memória emocional.
Mas
então,
vou...
isso tudo vai desenvolver a capacidade da pessoa de estar só ou não. Umas têm mais, outras têm menos. Cada um com a sua peculiaridade, né? A psicanálise trabalha muito com o indivíduo, né? Com cada caso, né? A gente não generaliza. A sua dor não é menor nem maior que a minha. É a sua dor. E a minha é a minha dor, né? Então, a gente tem que valorizar a experiência de cada um.
Então, assim, vou pegar esse exemplo desse meu amigo que não consegue ficar com facho sossegado dentro de casa. Eu não posso condená-lo. Eu tenho que entender que a dor dele é diferente da minha.
A capacidade dele é diferente da sua. Quer dizer, hoje o que, que a gente tem visto, né? A gente vê, como você acabou de dar esse exemplo, tem alguns adultos, né, que se sentem sozinhos, mesmo estando acompanhada de outras pessoas, né? Quer dizer, e tem outras que se sentem sozinhas, mas se sentem bem, né? Mesmo estando na companhia de outras pessoas. O que, que a gente pode pensar? Que isso é uma solidão compartilhada, né? Uhum. Algumas pessoas, elas, mesmo estando na presença de outras, elas estão com elas mesmas, mas estão bem. E outras não. Né? Hoje em dia, você veja, a gente tem usado muitas redes sociais, né? Em outro momento, a gente talvez até não aprovasse muito, mas nesse momento, as redes sociais, elas estão nos ajudando a manter nossos laços afetivos, fundamentais para nos mantermos criativos e vivos nesse momento. Né? Então, está todo mundo se conectando, ligando, fazendo festinhas, né, comemorando aniversários. Quer dizer, o ser humano também é muito criativo, né?
Muito
isso
mesmo.
Não quer dizer que a gente oscila nesse momento, como em qualquer outro, mas talvez nesse a gente esteja mais atento, voltados mais para nós mesmos, para aquilo que nós estamos sentindo. Então a gente oscila, né? A gente tem dia que está mais triste, tem dia que está mais emotivo, tem dia que está mais saudoso.
E isso não está errado,
né?
Isso é uma possibilidade do ser humano, acontece.
E em qualquer ocasião, né? E às vezes a gente também está satisfeito, apesar do isolamento, com tudo que estamos descobrindo sobre nós mesmos, sobre até a liberdade que a gente tem experimentado, né? Hoje você faz seu horário, você faz, né? Você não tem que cumprir um horário, você tem uma flexibilidade maior, né? Então também tem tudo na vida, né? Tem os dois lados, né? A gente perde, a gente ganha. E esse período é um período passageiro. A gente sabe que vai passar. O que talvez angustie muito é que a gente não sabe quando, né? E que depende muito de nós. E aí eu vou até aproveitar para falar de um atendimento que a nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise está oferecendo neste momento do Covid-19. Né? A gente está oferecendo um atendimento solidário, pontual, gratuito, online. Né? Um grupo de psicanalistas, um grupo voluntário da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, está se oferecendo, quer dizer, para fazer esses atendimentos pontuais, né? Pessoas que estão, às vezes, muito angustiadas e que estão precisando conversar. Então, a gente está fazendo esses atendimentos online e a pessoa pode enviar um e-mail para o e-mail da sociedade, que é o sbprj@sbprj.org.br. Ou mandar uma mensagem para o WhatsApp DDD 21 996197335.
996 996 97335. Ok. Tá certo então, doutora. Olha, poderia ficar aqui conversando a tarde inteira, né?
Mas
tenho que lidar com a minha solidão, entendeu? E liberar a senhora, doutora Lúcia. Olha, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pela companhia.
Espero que eu tenha esclarecido, né? E que possa ajudar aos ouvintes, né? Com essa contribuição.
Eu acho que, assim, uma coisa muito importante que a senhora falou, muito legal, e eu sinto isso, acho que todo mundo sente isso, né? Essa coisa de ter um dia que você não tá legal, né? Não tá achando que, pô, isso não vai passar, enfim, que vai dar tudo errado. E acho que o importante é a gente não entregar, não se entregar a esse sentimento, né? E lembrar que amanhã pode ser melhor, sim, e vai ser melhor, sim.
É, eu acho que a gente às vezes precisa mergulhar, né, para sair, para sair do outro lado. Então, eu acho que esse sentimento, né, às vezes a gente está mais triste, é importante você até pensar o que está que acontecendo, né? Ter uma conversa consigo mesmo, né? Para entender o que está acontecendo, por que, que você está tão triste e tolerar, né? Porque como a gente falou, né, tudo passa, né? Tudo passa. A gente também tem um outro dia para se recuperar, né? Dessas situações todas que estão exigindo, né? Essa, principalmente essa, que está nos exigindo tanto, né?
Verdade.
A gente está tendo que ter muitos recursos internos.
A gente tem que fingir que é equilibrado, né, doutora Lúcia?
É, não sei, né, se fingir, mas é acreditar que a gente é capaz, né, também.
Não, eu acho.
E de procurar ajuda quando for preciso, quando não estiver aguentando.
Eu sou super a favor da terapia. Acho que a gente deveria, pelo menos uma vez na vida, se possível sempre, estar fazendo terapia, porque conversar é muito bom e conversar com um profissional é melhor ainda. Doutora Lúcia.
Porque ajuda a gente a pensar, né, Glaucia? A gente pensa junto com alguém, né? Alguém que é qualificado para isso.
E mostra pra gente um outro lado que a gente teima em não enxergar, né? Não é nem que a gente não enxergue. A gente pensa assim, ah, não, não é assim. E a pessoa tá ali pra te mostrar que tudo, como a senhora disse, tem dois lados, né? Então, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. E a gente tem que seguir acreditando que vai dar tudo certo. Doutora Lúcia, muito obrigada, uma boa tarde.
Imagina, Glaucio.
E até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e cuide-se em todos, em casa.
A senhora também, boa tarde.